Minha cara senadora Ana Amélia, presidenta dessa sessão, senador Paim, senador Cristóvão, senador Aníbal, eu venho aqui, presidente, falar de um assunto que, um assunto que me interessa muito. E um assunto que, de certa maneira, se relaciona a um tema que discutimos hoje na Comissão de Relações Exteriores, que Vossa Excelência também faz parte, sobre o drama da Síria. O que a Síria enfrenta hoje e que todos nós acompanhamos com muita tristeza e, acima de tudo, com muita preocupação. Senhora Presidenta, esses tristes acontecimentos me remetem a pesadelos que enfrentamos nos últimos anos em outros países, ou países do Oriente Médio, ou países asiáticos, mas todos eles tendo uma relação intensa com o islamismo. Todos nós aqui não podemos esquecer, desde a fundação de Israel em 1948, e eu quero aqui dizer que esse foi um fato absolutamente importante, histórico e fundamental para a humanidade. Mas a gente não pode esquecer também do êxodo das pessoas que ali viviam. Famílias, palestinos, palestinas que se retiravam, levando dentro dos seus bolsos, dentro das suas sacolas, das suas malas, as fotografias de entes queridos, as chaves das suas casas para um dia voltar. As coisas caminharam. Caminharam de uma maneira absolutamente contraditória, fruto de uma leitura ocidentalizada de uma região muito mais complexa do que se imagina. Muitas das crises, senhora presidente, senadora Ana Amélia, que hoje nós vivenciamos no Oriente Médio, são fruto de uma Europa ocidental que, pós-guerra, dividiu o Oriente Médio dentro de determinados critérios que jamais se incorporariam à história daquela região, à história daquelas populações que ali viviam, à história daquelas tribos que ali construíram, mais do que nunca, suas vidas. E hoje nós temos no Oriente Médio o reflexo de todos esses equívocos. Países que foram construídos na ponta do lápis ou na ponta das canetas quando redividiram o mundo, misturando culturas, misturando histórias, misturando religiões. Vou dar um exemplo específico da Síria. Na Síria tem sunita, tem xiita. O presidente Assad é alauíta. O Líbano é cristão. O Líbano é muçulmano. O Líbano tem o Hezbollah, que começou em 1982, quando Israel invade o Líbano, o sul do Líbano. E aqueles que acompanharam o início do Hezbollah viam populações de aldeia atacando tanques israelenses com pedra, com pedaço de pau. Não entendiam o que estava nascendo. Estava nascendo o Hezbollah, que hoje é um partido político e com uma ação muito forte também no Líbano. O Líbano implodiu. Implodiu com o êxodo e a chegada dos palestinos numa guerra insana. Uma guerra que nos traz à mente o drama de Sabra e Shatila, um dos maiores massacres que se tem notícia, absolutamente comparáveis aos massacres que todos nós não podemos esquecer, ocorridos na Segunda Grande Guerra Mundial. Só que Sabra e Shatila, isso aconteceu com os palestinos. E na Segunda Grande Guerra Mundial, lamentavelmente, com os nossos irmãos e irmãs judeus. Mas tristes acontecimentos. O Líbano era governado dentro de um grande acordo nacional, onde os cristãos comandavam um governo compartilhado com outras religiões ou com outras lideranças que representavam segmentos religiosos importantes. O Líbano se despedaçou. O Líbano, que era considerado um dos países mais bonitos do mundo, passou por um processo de reconstrução intenso, forte, que se iniciou quando o primeiro-ministro Rafik Hariri, que era um grande empresário na região, chamou para si a responsabilidade dessa reconstrução. Mas por aí a gente pode imaginar, minha querida senadora Ana Amélia, os dramas que essa região tem enfrentado. Israel, o Líbano, os territórios palestinos, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, o Irã, que é um gigante país, com muita gente qualificada, ao contrário do que muitas pessoas falam, de maioria xiita, fruto de uma revolução popular comandada pelo Ayatollah Khomeini, que derrubou o antigo regime do Shah Reza Pahlavi. E importante, nós estamos falando de Oriente Médio, estamos falando do Irã, mas é importante registrar aqui uma coisa: é a realidade desse Oriente Médio que foi redesenhado. A outra coisa...
Senador Delcídio...
Senadora Ana Amélia.
Eu queria... Porque o senhor está dando uma aula de história, de geopolítica, e atualizada com os dias de hoje. E eu queria saudar os alunos do Ensino Fundamental do Instituto Presbiteriano de Educação da cidade de Goiânia, capital de Goiás. Então, bem-vindos. Vocês estão ouvindo o senador Delcídio Amaral, que é do PT do Mato Grosso do Sul, dando uma aula que nós todos também estamos assistindo aqui. Desculpa, senador, mas acho importante, porque são jovens estudantes que estão aprendendo também, como nós, o que o senhor está ensinando.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, e bem-vindo todos os estudantes e as estudantes aqui de Goiânia. Muito bem-vindos aqui ao Senado Federal, Senado da República. Mas, minha cara presidenta, senadora Ana Amélia, senador Cristóvão, eu estou enumerando aqui, estou contando um pouco dessa história e contando um pouco das tragédias e pesadelos para mostrar a complexidade que nós vivemos no Oriente Médio. E isso me remete, nós começamos falando do Islã, quando Maomé, por volta de 500 a 600 anos depois de Cristo, produziu uma das maiores obras da humanidade, que foi o Corão, que não é só uma religião, é um livro de procedimentos. A unificação que Maomé proporcionou, a história que foi construída, que entrou inclusive pela Europa, que depois, mais além, se precipitou com as cruzadas, sem falar no Império Bizantino, Constantinopla, enfim, outros episódios que o mundo vivenciou. E eu vim aqui especialmente para dizer nesse dia que foi absolutamente admirável. Eu recebi já faz algum tempo, um pequeno livro do jornalista Ali Kamel, chamado Por Dentro do Islã, se eu não estou enganado, um livro fino, mas que compara o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Religiões, sem dúvida nenhuma, que refletem origens assemelhadas, com tratamentos diferenciados. Jesus, por exemplo, na religião cristã, o Filho de Deus; no islamismo, um profeta. diferenças, mas para uma mesma origem. E a mim me surpreende quando rotulam o islamismo como uma religião radical, como uma religião condenável, e, na verdade, é absolutamente contrária ao espírito do islamismo. Se existem interpretações diferenciadas que começaram no Egito, com a Irmandade Muçulmana, que hoje é o centro das atenções no Egito, que continuaram com o wahabismo, que foi outro movimento surgido na Arábia Saudita, mas o islamismo é do bem. O islamismo olha as coisas de uma maneira positiva. O islamismo é uma religião que cresce acentuadamente e tem crescido ao longo dos últimos anos. E, lamentavelmente, nós estamos hoje diante de uma crise onde nós misturamos religião, misturamos o não entendimento de uma região importantíssima, porque nós temos uma visão ocidentalizada da realidade do Oriente Médio, um Oriente Médio que foi redesenhado pelos vencedores sem respeitar a história, a cultura e o berço de toda uma civilização que ali existia, e, ao mesmo tempo, com interesses comerciais intensos também, principalmente energia, petróleo e gás. Eu me lembro bem, quando veio a guerra do Iraque, com todas as suas distorções, na guerra do Iraque, pintaram um quadro que, na verdade, não era real. E deu no que deu. Até hoje, o Iraque é um país de difícil administração, sem falar nos episódios lamentáveis que ocorreram no Iraque nos últimos anos. O Afeganistão, de certa maneira, não fica atrás. Até agora, é um país que não encontrou o seu destino, que continua vivenciando uma realidade absolutamente distorcida e sem perspectivas futuras. Portanto, esse é o momento, senhor presidente, senador Renan Calheiros, de repensar essa realidade mundial. Está absolutamente comprovado que com armas nós não resolveremos essas questões, pelas diferenças que hoje nós convivemos. Nós precisamos, acima de tudo, de diálogo, de um diálogo franco, sincero, respeitando esses povos. Não é pela força das armas que nós venceremos as vozes da liberdade, as vozes democráticas e as vozes que esperam um Oriente Médio e nações que têm todo o direito à vida, que têm todo o direito à religião, que têm todo o direito na construção de um grande futuro. Eu acredito, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu acredito que talvez esse drama da Síria, e eu vejo as matérias divulgadas pelos jornais, pelas televisões, eu me lembro do massacre dos curdos feito por Saddam Hussein na guerra do Iraque, uma coisa simplesmente triste, uma verdadeira tragédia. E a gente vê agora a Síria passando por um drama parecido, atingindo mulheres, atingindo crianças, atingindo jovens, a terceira idade, uma coisa inacreditável, nós que vivemos no século XXI. Portanto, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu venho aqui, mais do que nunca, torcer, e o Congresso brasileiro tem também se posicionado nesse sentido, para que prevaleça o bom senso, para que prevaleça o entendimento, para que a gente saia dessa crise no Oriente Médio, especialmente a crise na Síria, através do diálogo de todos os principais protagonistas dessa realidade triste que nós enfrentamos. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, os Estados Unidos começam a resolver definitivamente com o chamado gás de xisto. Os Estados Unidos começam a reduzir a sua carência na importação de petróleo. Importava 17, baixou para 12 e hoje já baixou para 6 milhões de barris. Quem sabe essa mudança ou essa autossuficiência energética dos Estados Unidos leve também a uma reavaliação geopolítica mundial e, portanto, nós venhamos a encontrar uma saída pacífica, trazendo tranquilidade e uma vida melhor para essas pessoas que têm sofrido muito, sofrido pelo mal entendimento, sofrido por uma visão depreciativa, sofrendo no seu dia a dia por um não entendimento de uma religião que tem raízes cristãs, sofrendo por interesses econômicos, sofrendo por uma divisão equivocada dos vencedores do pós-guerra, que misturaram culturas, histórias, religiões de uma forma absolutamente irresponsável. E, por último, povos que precisam de ter sua terra, precisam ter tranquilidade para criar seus filhos e fazer valer uma história linda que todos aqueles povos que ali vivem tiveram. Senadora Ana Amélia, é com muito prazer que eu ouço Vossa Excelência.
Senador Delcídio, eu queria primeiro lhe agradecer a aula que está nos dando aqui sobre um tema que, embora distante, é muito próximo ao mesmo tempo. Porque quantos palestinos, quantos libaneses, quantos sírios, famílias sírias, libanesas, estão no Brasil dando uma valiosa contribuição ao crescimento e ao fortalecimento não só da nossa economia, nas boas relações históricas com esses países, e também dessa boa convivência fraterna. A Irlanda do Norte conseguiu construir uma saída pacífica depois de muito sangue derramado, mas de muito esforço, de muito boa vontade interna e também com apoio da Inglaterra. Seria muito bom para o mundo, que também no Oriente Médio, essa construção de entendimento e paz pudesse ser feita. Como disse Vossa Excelência, é muito difícil para nós ocidentais, para nós brasileiros, especialmente, que temos uma fronteira de amizade aqui na região, é entender os conflitos sangrentos, guerras civis acontecendo de uma maneira assombrada, de uma maneira inacreditável até no século XXI. Se de fato houve uso de arma química para matar adversários, no caso da Síria, mas esse é um problema, eu diria, muito mais dos sírios do que do mundo. E queria aproveitar e dizer, quando Vossa Excelência referiu ao reconhecimento do Estado de Israel, como gaúcha, fico muito orgulhosa de mencionar a figura de Oswaldo Aranha nesse processo, lá em 1945. Então, tudo isso mostra que nós precisamos, de alguma maneira, estar contribuindo. E a atitude do governo brasileiro em relação ao caso da Síria remete ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nenhuma nação pode, solitária ou isoladamente, ou com dois ou três países, chegar e invadir aquele país de maneira violenta e matando também cidadãos civis, cidadãos inocentes. Então, acho que a posição do governo brasileiro nesse episódio está dentro de um caminho de paz e de um caminho de não interferência, de não intervenção, a não ser por uma determinação coletiva do colegiado das Nações Unidas. Então, eu queria cumprimentá-lo por trazer o tema nesta tarde, para que a gente também aqui faça uma reflexão muito adequada, como fez Vossa Excelência, sobre essa questão. Nós que temos, com esses países todos, um relacionamento histórico e muito construtivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, pela parte. E eu gostaria, para concluir, senhor presidente, só A diplomacia brasileira agiu corretamente. Os últimos acontecimentos da chamada Primavera Árabe demonstram que onde usaram força, onde usaram as armas, as coisas não andaram bem. Portanto, a iniciativa da diplomacia brasileira é absolutamente correta. E quero, senador Anamélia, apesar de uma postura, e esse é o nosso entendimento, comedida, de diálogo, de reconhecimento, de entendimento, de respeito à história, à religião, à cultura, né, de paz, a situação da Síria exige uma ação urgente. Porque a Síria só chegou nisso porque existem outros interesses associados à Síria como um grande player, como um grande, um player estratégico, como um ator estratégico, um protagonista estratégico no Oriente Médio. Agora o que nós estamos falando é da vida das pessoas. Portanto, apesar de uma ação de diálogo, de paz, ela é urgente, porque acima de qualquer interesse estratégico que está em jogo são as vidas das pessoas dos nossos irmãos sírios e sírias. E para terminar, senhor presidente, só para concluir, a senadora Anamélia aqui citou o caso da Irlanda do Norte. Eu tive a oportunidade de acompanhar também com muito interesse o difícil acordo que foi a duras penas alcançado através do diálogo com o exército republicano irlandês. E tive a oportunidade de, in loco, conhecer esse dilema, especialmente dos católicos. Eu que tenho formação católica e jesuíta, Companhia de Jesus, a mesma do Papa, só que eu não sou Papa, mas eu sou também criado pela Companhia de Jesus. E é inesquecível, há um filme chamado Sunday, Blood Sunday, ou Domingo, eu não me lembro a tradução, o nome em português, mas foi um massacre feito pelas tropas inglesas em Belfast. Isso foi uma tragédia, foi um pesadelo, uma das coisas que jamais na Grã-Bretanha vão esquecer. E a redenção de tudo isso eu vi quando o artista é o povo. O YouTube do Bono Vox fazendo uma apresentação em Belfast. E eu cheguei à conclusão que o YouTube não era uma banda. O YouTube era um sentimento de um país. O YouTube era um partido político. E ninguém melhor que essa banda para personalizar o sonho e o futuro de um povo. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência. Muito obrigado aí pelos apartes. Obrigado, senadora.